abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Antes de orarmos, uma recomendação. Uma recomendação aí por parte da equipe que fica ali na portaria. A recomendação é de que a igreja chegue 5 minutos, pelo menos, antes do início da reunião. De 5 a 10 minutos antes do início da reunião. Chegar na hora. É, muitos têm chegado um pouco depois. A gente entende a questão de trânsito. Não é todo dia que a gente pode chegar na hora, mas também não é todos os dias que a gente deve chegar atrasado, né? Então a recomendação deles é porque atrapalha ali o controle e também a própria reunião. Mas vamos orar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, invocamos teu nome, Jesus, pedindo ao Senhor que nos ajude nesses dias difíceis pelos quais temos passado, dias de muita tribulação, questionamentos, dúvidas. Com certeza vamos caminhando para o momento em que o homem pede, recorre a Deus, o reino. Com certeza a igreja um dia dirá: vem, Senhor, vem, vem, Senhor, vem. Com certeza a hora chegará em que nós clamaremos a Deus, não ao homem, mas a Deus, por justiça. Certamente o Senhor virá. Que nós estejamos preparados, que nós estejamos, Senhor Deus, conscientes, para não perdermos a nossa fé, que nós estejamos conscientes do momento, do tempo, do dia, alertado pelo Senhor. Que assim como nós somos capazes de discernir o tempo, é importante também discernir a hora em que nós estamos vivendo, o tempo de Deus, o momento em que nós estamos para alcançar a hora que nós precisamos chegar até Deus. Ajuda-nos, Pai, olhar para a tua palavra, meditar nos teus mandamentos, abrir os nossos olhos, colocar em nossas vasilhas o azeite, o Espírito, colocar nas nossas vasilhas aquilo que vai nos conceder a luz, que vai fazer com que o nosso caminho esteja iluminado. Lâmpada para os nossos pés. É o que nós precisamos nesses dias. Amém. Amém, Senhor.
Eu vi seres viventes, homens e anjos. Eu vi o céu te adorando, trombetas gritando igual gente, hosana ao nosso rei. Instrumentos tocavam em perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de cordas, sopro e percussão. Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você, se queres mesmo o adorar, é preciso saber quem é Jesus pra você. Eu vi seres
viventes,
homens e anjos.
Eu vi o céu te adorando, trombetas gritando igual gente, hosana ao nosso rei.
Instrumentos tocavam perfeita harmonia e adoração.
Instrumentos de cordas, sopro e percussão. Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você, se queres mesmo o adorar, é preciso saber quem é Jesus pra você. É preciso saber se podes mesmo o amar e reconhecer tudo que ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo o amar e reconhecer o poder que ele tem,
que ele tem sobre você. É preciso, Senhor,
saber
se podes mesmo
o amar e reconhecer tudo que ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder que ele tem sobre você. Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus. Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus. Jesus, nome dos nomes,
Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus.
Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você, se queres mesmo amar. É preciso saber que Jesus representa pra você. É preciso saber
se podes mesmo amar e reconhecer tudo que ele fez por você.
É preciso saber se podes mesmo amar
e reconhecer o poder que ele tem sobre você.
Jesus,
nome dos nomes, Senhor dos senhores,
o verdadeiro Deus, Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus.
Preciso saber
se podes mesmo amar e reconhecer tudo que Ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder que Ele tem sobre você. Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus, 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 o verdadeiro Deus. Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus, Jesus.
Amém. Amém. Essa música é fruto de um sonho ou visão? Sonho? Sonho ou visão? É. Foi no meio da noite, né? Um sonho ou uma visão? A Suzy teve, então? Aí dizia, no sonho, ela viu um anjo dizer, né? Como é que foi o sonho?
Essa parte, né? O senhor está perguntando essa parte só, né? Essa parte, eu via um anjo, eu conversava com um anjo e ele, eu entendia que ele sabia tudo de mim.
Conta aí, como é que tá o sonho? Tá ruim? Então espera aí, vamos ajeitar o som. Som. Som por aí, humilde. Humilde tá aí não? Tá não. Som. Levanta a mão, por favor, se o som tá bom aí.
Tô só...
Tá bom? Som aqui. Desse lado aqui, o som. O esposo tá quase morto. Amém. Mas tá bom. Vai lá, Susana.
Essa parte que o senhor falou, eu entendia que o anjo sabia tudo de mim, porque ele me perguntava, ele falava, sabe aquele dia que você estava assim, tal, então, aquele dia você veio aqui, porque você não sabia, entendeu? Aquele dia, então, eu entendia que ele sabia tudo de mim, né? E foi quando eu vi o outro anjo maior, né? Foi quando eu pedi assim, falei, nossa, eu queria tanto contar isso pro meu pai, eu tenho medo de acordar. Por isso que eu falei pro senhor que eu não sei se é sonho, se é visão, porque quando eu olhei para trás, eu me vi dormindo. Né? Porque tinha a sacada do meu quarto, tem a sacada, né?
Uhum.
Então, quando eu olhei, eu me vi dormindo. Aí eu falei assim, já tinha acontecido um sonho que eu contei pro senhor. Pai, eu tive um sonho, mas eu não lembro, eu queria tanto lembrar o sonho. Tinha acontecido. Aí no sonho eu lembrei desse fato. Eu peguei e falei, nossa, mas eu queria tanto lembrar desse sonho quando eu acordasse para me contar pro meu pai. Porque se tiver uma pessoa que gosta, que vai ficar muito feliz com esse sonho, é meu pai. E ficava falando do meu pai pro anjo, como se fosse uma novidade pro anjo, né? Aí ele falava assim, não adianta você contar, não. Não vai adiantar você contar. As pessoas não vão acreditar. Eu falei, não, mas é porque você não conhece meu pai. O meu pai acredita. E se eu contar, ele vai ficar feliz demais. Aí ele sorriu para mim e falou assim, não, seu pai vem aqui direto. Ele vem aqui. Eu falei, não.
Seu pai o quê?
Seu pai vem aqui direto. Direto. Vem, onde a gente estava. Aí eu falei, não, não vai não. Porque se ele viesse, se ele fosse... ele tinha contado pra gente.
O som é ruim demais, não é não?
O senhor não tá escutando aí? Tá...
Pensa num som ruim. Ué, meu ouvido.
Né, se eu falar mais alto, o pessoal vai...
É.
Vai...
Mas acho que não é alto não. Pode falar muito alto que...
Acho que eu vou...
Vai dar.
Aí o senhor... falava que o senhor sempre ia nesse lugar.
Sempre ia?
Nesse lugar.
Ah.
Esse lugar onde nós estávamos. Eu, o anjo e muitos outros seres viventes estavam naquele lugar, né? Aí o senhor, ele falava, não, o seu pai vem sempre aqui. Aí eu falei, não, se ele viesse, ele contava pra gente, porque ele conta pra gente as coisas. Aí ele falou, não, o seu pai é porque não lembra. A gente não deixa o seu pai lembrar. Mas ele vem aqui. Aqui todo mundo conhece ele. Né?
Amém. Amém. Mais ou menos, né? Eu lembro dela me contar esse sonho interessante. A verdade é que Deus tem falado muito conosco através de sonhos e visões. Sonhos e visões. Todo mundo tem sonho. Pode sonhar. O sonho é uma coisa normal. Mas a Bíblia diz que Deus fala conosco através de sonho, visões e de outras maneiras. Mas principalmente através de sonhos e visões. Deus fala conosco, né? Através da palavra e confirma, com certeza, através de sonhos e visões. Por quê? Porque os sonhos e as visões, quer ver agora esses dias o Milton, é interessante, Deus é muito perfeito. Você vê, o Milton teve um sonho, depois nós vamos contar aqui o sonho dele. A linguagem do sonho, você observar, ela é a mesma. Quando o sonho é uma palavra de Deus, ele tem a mesma linguagem. Você percebe que é a mesma pessoa que está falando. É a mesma pessoa que está falando. A conversa do sonho não deixa dúvida que é uma palavra de Deus. E Deus tem falado muito conosco esses dias, confirmando a palavra, confirmando a palavra, né? Muitas das músicas que estão aqui são fruto ou da palavra, muitas não, de todas, né, Sônia? É fruto do ouvir da palavra, ou de um sonho, ou de uma visão que é dada. Toda música entre nós é fruto do ouvir da palavra, ou de um sonho, ou de uma visão. Amém? E Deus então tem falado muito numa questão. Nós estávamos cantando aqui. É preciso saber o que ele significa para você. A palavra, ela vem nessa direção, apresentando Jesus para você, abrindo os seus olhos, falando, mostrando para você quem é Jesus. É preciso saber o que ele significa para você, o que ele representa para você. Quem é Jesus? Por que você acredita nele? O que ele significa para você? Por que você, o que você espera dele? O que você espera dele? Certamente um dia virá em que nós vamos Eu vou ler aqui, eu não vou dizer onde está escrito não, porque nós não vamos olhar isso agora. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que ele significa para você? O Alfa e o Ômega? O que ele significa para você? O princípio e o fim? O primeiro e o derradeiro? O que ele representa para você? Deus? Seu amigo? Seu senhor, seu irmão? Seu Salvador? Porque quando você vai fazer uma oração, você usa as expressões que ele colocou para que nós o chamássemos. Porque quando eu falo, por exemplo, Senhor, para mim, Senhor, só existe ele. Então, para mim, Senhor, quando eu falo Senhor, ele já sabe que eu estou falando é com ele. Mas ele conhece a mim e sabe. No sonho, a Suzane falava com ele, não meu pai, não. Ele falou, não, seu pai, ele vem aqui. Ele é que não sabe, mas ele vem aqui. Aqui todo mundo gosta dele. Eu não sei, né? Mas quando você fala com Deus, quando você fala, quando você tem a presença dos anjos, eu não sei, eu não vejo Deus, eu não vejo os anjos. Mas aí tem pessoas que têm visão que vê os anjos presente, né? Mas eu não vejo, então eu não sei, realmente eu não sei se eu vou lá ou se eu não vou, ou se eu estou no céu, ou se eu falo com Deus, né? Lembra quando Jacó deitou e tinha uma escada que ligava ali ao céu? Então, aquele lugar que ele chamou de Betel, aquele lugar, aqui é a casa de Deus. Esse lugar está ligado ao céu. Era um monte onde Jacó estava deitado lá, numa pedra, e teve esse sonho. O certo é que você, que é um cidadão do céu, você que é um cidadão do céu, se você é um cidadão do céu, você está em ligação, você está em contato com o céu. Quem é um cidadão do céu está ligado ao céu. Andar com Deus, se você está andando com Deus, o que é que a gente supõe que esteja também junto? Você está andando com Deus, o rei. Então, eu imagino que ao lado do rei também estão os súditos do rei, né? Os anjos de Deus estão também ao lado do rei. Então nós não sabemos que nós estamos separados. A carne nos separa. Mas pela fé você começa a acreditar que você e Deus andam juntos e que Deus, e se Deus está perto de mim, eu tenho certeza que também está perto de mim os anjos. O povo de Deus. O que significa para você? Ou você, vamos dizer, insiste às vezes em se conformar, em ser apenas religioso? Apenas religioso? Ou não? Não, eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu não me conformo em apenas ouvir falar de Deus. Eu não me conformo em apenas saber que Deus existe. Eu quero falar com Deus, eu quero ser amigo de Deus, né? Eu quero os anjos, eu quero morar no céu, eu quero estar com Deus. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Amém? E para isso, a gente se esforça. Eu preciso saber o que realmente ele representa para mim. Então, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes. As vestes simbolizam a minha maneira de pensar, a minha justiça, simboliza a minha mente, o meu pensamento, a minha palavra, a minha vida. Bem-aventurado aquele que lava o seu pensamento, a sua atitude, o seu comportamento. Ele expõe diante de Deus, né? E a ele será dado direito à árvore da vida. E entrar realmente no céu pela porta. Aí diz aqui: ficarão de fora os feiticeiros, os cães, os que prostituem, os homicídios, os homicidas, os idólatras. Aquele que ama e comete mentira, ou seja, aquele que não importa com a sua vida, aquele que não se importa com o que faz, aquele que não se arrepende do mal, ficarão de fora. Amém? Aí tem um outro lugar que diz: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Aquele que me ama guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não é? Então o que que isso significa para você? uma pessoa que você considera, uma pessoa que você ama, ele significa para você realmente o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é para você o seu salvador. Você quer salvação? Você quer vida eterna? Você quer Deus? O que, que ele significa para você? Ou é apenas o Deus do seu pai? Ou é apenas um Deus que te ajuda quando você está precisando? Ou ele significa mais para você? Amém? Ou ele significa mais? Quem não me ama, não guarda. João 14, 23, abre aí sua Bíblia, por favor. O que que ele significa para você? Eu estou perguntando, realmente, é muito importante isso. Porque aquele que quer Deus, aquele que sabe a importância que Deus tem para você, né? Ele vai fazer um esforço, porque ele sabe o que Deus significa para ele. Nós estamos entre a vida e a morte. Nós estamos entre o céu e o inferno, gente. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu não me acho disposto a perder nada. Eu não quero. Eu quero passar por essa vida e não quero perder nada. Então você vai ter tudo aqui e não vai ter Deus. Porque tudo que você quer é nessa vida, só serve para você. E Deus está oferecendo para nós um céu. Deus está mostrando, provando. Aí vem a tribulação, aí vem as coisas. Vai chegar um momento em que você vai pedir a Deus ajuda. Você vai querer dizer: Senhor, vem, porque nós não vamos suportar. Na minha oração no começo eu falei: se nós sabemos discernir o tempo aqui, se vai chover, se não está chovendo, se o que, que acontece, por que não buscar Deus e querer também saber as coisas que pertence a Deus? Ou nós amamos a Deus, ou nós nos posicionamos ao lado dele, ou nós vamos ficar contra. Nós vamos ficar contra Deus. De que lado você fica? De que lado você está? Você não se dispõe a perder? Eu quero Deus, desde que Deus faça tudo para mim. O que ele significa, então? Um Deus que existe apenas para poder fazer a minha vontade? Um Deus que existe apenas para fazer para os meus desejos, os meus caprichos? É? O que isso significa, gente? Uma pessoa que deu a vida por nós, uma pessoa que se sacrificou de tal forma, que deu um exemplo, que provou para nós que o mundo é mau. Ele provou para a gente que o mundo não, nós não podemos confiar no mundo, nós não podemos esperar no mundo. Ele provou para nós. que o melhor para nós era o céu. João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhes: primeiro, por que ele respondeu? No versículo 21, Renata, por favor.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
Amém. Repete, por favor, desde o 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo?
Então, a quem ele vai se manifestar? Então, como eu falei, o que ele representa para você? Seu amigo? O que ele representa para você? Deus? O que ele representa para você? Ele vai se manifestar a nós e não ao mundo. Ele não vai se manifestar ao mundo. Então, ali no sonho da Suzane, ela dizia, o anjo dizia: o seu Pai vem aqui. Ou seja, será que a gente fala realmente com Deus? Será que a gente conversa realmente com Deus? Será que Deus se manifesta a nós? Ele está dizendo aqui, ó, os discípulos disseram: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós? Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós? Eu posso passar pelo mundo, ficar aqui o tempo todo, 70, 80, 100 anos, 60, sei lá, e não conhecer a Deus. Então eu perdi a oportunidade que Deus está me dando de alcançar a minha salvação, que é a ressurreição, de alcançar o reino de Deus, de alcançar a vida eterna, né? Mas aí você poderia dizer: não, mas eu não quero vida eterna, eu não quero o reino de Deus, o que eu quero é aqui, eu quero é uma vida aqui, eu não quero mais nada, só quero isso aqui. Então, paciência. O que você quer, o que você tem. Ele não vai se manifestar a qualquer um. É isso que está dizendo aqui. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aí ele responde de uma forma sábia. Ele diz o seguinte: se alguém me ama, vai ficar do meu lado. Por que Deus vai continuar ficando com aqueles que não querem ele? O que Deus está fazendo hoje, meus irmãos, na terra? separando o joio do trigo. O que que Deus está fazendo? Separando o joio do trigo. Por quê? Houve uma rebelião, houve uma revolta, é o que diz as escrituras, e o homem se rebelou contra Deus. O pecado entrou no mundo e por um passou para todo mundo. Então todos se tornaram inimigos de Deus. Se tinham razão ou não, todos se tornaram inimigos de Deus. Aí Adão, Eva, colocou a culpa na serpente. Adão colocou a culpa em Eva. Você coloca a culpa em quem? O certo é que todos pecaram e destituídos ficaram de Deus. Todos se afastaram. E ninguém mais viu Deus. E ninguém mais ficou sem Deus. O que que Deus ia fazer? Ia... No dilúvio, Deus deu uma demonstração de que ele podia acabar com tudo, no dilúvio. Ficaram 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, nós somos descendentes. Ele falou que ele, o dilúvio, como foi nos dias do dilúvio, nos dias de Sodoma e Gomorra, seria a volta de Cristo. Na volta de Cristo, também o que Deus vai fazer? Eliminar a carne. Eliminar a carne. Por quê? Aqueles que não querem Deus, acabou. Então, você não quer mais? Você não quer Deus? Por que que eu vou ficar insistindo com você? Você não quer? Mas aquele que quiser, ele fala, quem quiser, siga-me. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem não me quer, não me ama, não me quer, paciência. Às vezes nós ficamos insistindo aqui, obrigando a pessoa a amar a Deus. Às vezes nós ficamos aqui insistindo com a pessoa para ela ama Deus, ama Deus. Mas ela não quer. O que que ela fez? Se conforma apenas em assistir a reunião. E isso não é bom. Ela se conforma apenas em ouvir falar de Deus. Ela não vai até Deus. Ela não quer falar. Ela não quer amar a Deus. Ela não quer Deus. Ela continua dizendo, ela quer levar a vida dela aqui. E pronto, acabou. Porque ela pensa que quando morrer, acaba tudo. E a morte não vai ser o fim. A morte é o fim da carne, mas não é o fim da alma. Já tem coisas para frente. Então, meus irmãos, Deus vem falando conosco há muito tempo. Há muito tempo, sobre você me quer ou não, você me ama ou não. Pedro, você me ama, Pedro? Pedro, você me quer? Eu quero, Senhor, eu te amo. Deuteronômio, capítulo 30, nós falamos ontem. Vamos mais uma vez aqui. Versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15.
Vês aqui. Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal.
Repete.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal.
Então, de um lado, a vida e o bem. Eu tenho proposto, há muito tempo que Deus vem falando com o homem, querendo salvar a humanidade. Presta atenção para você ver que não é eu que estou falando, não. Nós estamos transmitindo aquilo, a coisa que está escrita aqui, ó, Deuteronômio. Foi escrito por Moisés, se não me engano, 1500 anos, mais ou menos, 1500 anos antes de Cristo, né? E Deus vem falando, através dos profetas, através da... A mesma coisa, está aqui, ó. Vês aqui, hoje eu tenho proposto para você, eu estou propondo para você a vida. Se você quiser acrescentar, você vai entender. Você vai entender a vida. Aí Jesus pega e põe assim, ó, eu sou a vida. Né? Eu tá propondo a vida, Jesus. Jesus disse, eu sou a vida. Se você quer a vida... Eu sou a vida. Siga-me, né? Eu estou propondo para você a vida e o bem, a bênção, a vida e a morte. A morte fica do lado de lá, o bem fica do lado de cá, o mal fica do lado de cá. O que você faz é o bem ou o mal? Se você estiver fazendo o bem, continua. Se você estiver fazendo o mal, para de fazer. Se você estiver fazendo mal e você sabe que está fazendo mal, você vai continuar fazendo mal, sabendo que está fazendo mal. Então você está escolhendo a maldição, você está escolhendo a morte. A morte não é só a morte da carne, não é só a morte do corpo, é a morte. Escuta o que eu estou falando, lê. Se você não acredita em mim, lê. Ah, não, eu não acredito na Bíblia. Então, meu filho, vai ficar difícil. Vai ficar difícil pregar para quem não acredita nem na Bíblia, não acredita nem em mim. Não sei se você vai acreditar em Deus. Que Deus? O que eu represento para você? Vem aqui. Hoje tenho proposto para você o bem, a morte e o mal. Vamos lá, Renata.
Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos.
Então o que é que ele quer, Renata? O que é que ele quer que a gente faz? Lê de novo.
Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir.
Amém. Qual terra que nós estamos entrando para possuir? Qual a terra que nós estamos entrando para possuir? É porque você não para para pensar, não quer pensar, não quer saber, aí fica difícil. A terra que Deus... é essa terra aqui. Todo mundo gosta de morrer? Quem gosta de morrer? Quem acha bom morrer? Ninguém quer morrer. Você quer viver. A terra é nossa. A terra que Deus propôs para nós é essa terra aqui. Quem vai herdar a terra? Aquele que ama Deus. Aquele que vai ficar do lado de Deus Esse vai herdar a terra. Te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, para que vivas. E te multipliques, e o Senhor, teu Deus, te abençoe. Amém? Jesus foi uma pessoa abençoada. Abençoada. Ele está vivo. Ele escolheu a bênção, ele escolheu o melhor. Aí a gente escolhe aqui, às vezes, essas migalhas, nós escolhemos a bobagem, nós escolhemos, às vezes nós perdemos a vida por causa de uma bobagem. Nós escolhemos, às vezes, a vida, nós perdemos a vida por causa de... Oh, meu Deus! Nós perdemos a salvação. Jesus não perdeu a salvação, ele escolheu o melhor. Amém? Morreu? A morte desse corpo. Vai morrer, não tem jeito, esse corpo aqui não herdará o reino de Deus. Ele perdeu esse corpo, mas ele está vivo. Agora, pronto. Quem ganhou? Não foi ele? E ele propõe para nós a mesma coisa. Amém, gente? Tá, ele está dizendo aqui, ó, eu proponho para vocês isso aqui. Porém, versículo 17, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, versículo 17, Deuteronômio 30, 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses. Às vezes você mesmo, o seu Deus pode ser você mesmo, pode ser até você mesmo. Você mesmo pode ser um Deus que vai te derrubar. Em outro lugar fala que o Deus é o próprio ventre. Às vezes Deus vai ser você mesmo. E os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás. Ou seja, você não vai ter vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para prolongar a sua vida. Eu vim para você ter vida eterna. Eu não vim para você viver só esse tempo aqui. Eu vim para você ter vida eterna. Amém? Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti que te tenho proposto a vida de um lado, a morte de outro. A bênção de um lado, a maldição de outro. Escolhe. Você mesmo é que escolhe. Escolhe a vida. Para que vivas tu e a tua semente. Amém? Fazendo o quê? O que eu preciso fazer? Versículo 20. Então Jesus, ele leu isso aqui, meus irmãos. Quando ele foi lá no João 14, quando ele passou por ali, que os discípulos escreveram João 14, ele, né, João, testemunha, disse, ele falou assim: aquele que me ama Mas já estava em Deuteronômio, já estava mandando. O que é que nós precisamos fazer? Amando ao Senhor teu Deus. O que mais? Dando ouvidos à sua voz. O que mais? Te chegando a Ele, te aproximando dEle, com o que eu falei no começo. Ele vai se manifestar a você, você vai falar com Deus, você vai conversar com Deus. Ele vai se manifestar a você, você vai falar com Deus. Você não precisa mandar recado. Amém? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aquele que vai te falar com Ele, está falando com Deus. Ele está vivo. Aquele que me ama, está aqui. Vamos repetir? Amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. É esta terra. Amém? Vamos ver aqui, se não me engano, é 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que quer dizer isso, Renata? O que quer dizer isso, Toninho? Dá o microfone para o Toninho lá. Aqui vos digo um mistério, Toninho sabe. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que significa isso, Toninho? Toninho sabe.
Um novo corpo, né? Todos vão adquirir um novo corpo, todos vão adquirir a vida eterna.
Mas explica melhor, né?
É isso.
Assim, ó, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos
morreremos.
Eu não falei para vocês que essa carne não herdará o reino de Deus? Essa carne vai acabar. Esse mundo que é essa carne, esse mundo que é essa carne, que a gente insiste em investir nesse mundo, esse mundo que é essa carne, vai acabar. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas todos precisamos ser transformados. Aquele que morreu, morreu, ótimo. Acabou. Mas aí vai ficar aqueles que serão transformados. Transformados em quê? No novo homem que vai habitar essa terra. O novo mundo, o mundo vindouro, a geração de Deus. A esperança nossa, o que ele significa para você? É muito, gente. Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos ficar correndo atrás do rabo. Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos ficar enrolados aqui nesse mundo. E o tempo vai passando. E o que que vai acontecer? Morrer. Morreu. Aí vem a ressurreição. A ressurreição. E aí você, a ressurreição na volta de Cristo. Vamos ler aqui? No momento, versículo 52.
No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis.
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quais? Todos os mortos? Não, aqueles que morreram, aqueles que morreram amando a Deus, aqueles que morreram, né, que deram a sua vida para depois tomá-la novamente. Aqueles que deram a sua vida. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, os que estivermos vivos. 1 Tessalonicenses, rapidinho, que nós estamos acabando. Acho que é 1 Tessalonicenses mesmo. Ou não é? É que 1 Tessalonicenses, versículo, capítulo 4, versículo 13.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem.
Então tem pessoas que, por exemplo, Pedro, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, estão dormindo, ou seja, morreram. Né? Não, nós temos notícia da ressurreição de Cristo, mas nós temos os outros que morreram e ainda não ressuscitaram. Não ressuscitaram. Pedro, Paulo, Tiago, etc. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca deles, dessas pessoas, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Deus os tornará a trazer com Ele. Com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, vamos imaginar que Jesus venha hoje. Vamos imaginar que Jesus chegue agora. Vocês acham que todos nós aqui seremos transformados? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, nós. Ele está se referindo a quem? A aqueles que amam a Deus. Não é todo mundo, não. Nós, os que ficarmos vivos, nós, está se referindo aos filhos de Deus, aos cristãos, está se referindo àqueles que alcançaram a salvação, e não aqueles que apenas se dizem filhos de Deus, se dizem cristãos e não são. Mas aqueles que querem, o que que ele significa para nós? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor. Então nós vamos encontrar com ele que está vindo para a terra. Fazer o quê? Reinar. Está vindo para a terra para o reino de Deus. Jesus está voltando, vindo para a terra para o reino de Deus. E aqueles que foram transformados, aqueles que foram transformados, aqueles que morreram em Cristo, reinarão com Cristo. Parece que o som ficou muito alto. Aí ele fala assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo, eu vou tentar falar para ele: Paulo, não está resolvendo nada, não. Vem. Pois é, Paulo, você perdeu o seu tempo. Pois é, Jesus, o senhor perdeu o tempo. Ninguém está querendo. Ninguém está querendo, não. O senhor perdeu o tempo. O que ele significa para nós? O que Deus significa? O que Jesus Cristo significa para nós? Amém? O reino de Deus. Jesus virá. Eu peguei o Apocalipse, aquele trecho que eu li lá no Apocalipse, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu venho. Eu falei para vocês que eu viria e eu venho. Quem estiver esperando, quem estiver, Paulo fala, consola, consola uns aos outros. Consola de que maneira, Paulo? Falando para eles que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e aqueles que não morreram vai ser transformado. Consola eles. Diz para eles que eles vão ressuscitar. Se eles morrerem, eles vão ressuscitar. E se eles estiverem vivos, eles vão ser transformados. Fala para eles que vai ser assim. Que não precisa, né? Amém, gente? O que Deus significa para você? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Vamos orar. Pai nosso, que está nos céus, o Senhor nos pergunta: será que nós amamos ao Senhor? Será que nós te queremos, Pai? Será que nós entendemos o seu chamado? Será que nós estamos realmente acreditando que haverá o reino de Deus? Será que nós estamos, Senhor, crendo que ficarão de fora aquele que não te ama? Ficarão de fora aqueles que não te obedece? Será, Senhor, que nós estamos acreditando realmente? Que o Senhor existe? Que o Senhor realmente deu a sua vida quando por aqui passou? Será, Jesus, que o Senhor realmente existe? Está vivo? Apareceu para muitos? Comeu na presença dos discípulos? Será que o Senhor, meu Deus, significa a nossa salvação? Por que, Senhor? Por que nós não conversamos com o Senhor? Por que nós não nos achegamos a Ti? Por que nós, Senhor Deus, insistimos em manter duro o nosso coração? Por que, Jesus? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não retire de nós, meu Deus, o teu chamado, a tua escolha. Tem misericórdia da nossa casa. Meu Pai, meu Deus, não há outro Deus. Por que assim então? As coisas se tornam cada vez mais patente no mundo. Esqueceu de Deus, que ignora totalmente a vinda de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo na terra. Que não seja assim, que não seja assim, Senhor Deus, entre nós. Se o Senhor tiver que se manifestar a nós, faça isso, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Tem misericórdia. Amém.
De você só é preciso crer. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Como fez Abraão, estenda as suas mãos e eu de graça as encherei. E eu de graça as encherei. Diante de você, diante de você, só é preciso crer. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Eu ponho a bênção, a vida e o bem. Como
fez Abraão. Estenda as suas mãos e eu de graça as encherei. E eu de graça as encherei. Eu te abençoarei, do céu te ouvirei, e a tua casa eu salvarei. E a tua casa eu salvarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, do céu te ouvirei, e a tua casa eu salvarei. E a tua casa eu salvarei. Eu olharei o seu deitar,
eu olharei o seu deitar. Serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará: bendito, amado do Senhor, bendito.
Eu olharei o seu deitar,
eu olharei o seu deitar. Serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará: bendito, amado do Senhor, bendito.
Feliz serás e bem irás,
feliz serás e bem irás. Abençoarei onde pisar, e todo mundo chamará: bendito, amado do Senhor, bendito.
Como fez Abraão,
como fez Abraão.
Estenda as tuas mãos e eu de graça
as encherei.
E eu de graça as encherei. Como fez Abraão,
como fez Abraão.
Estenda as tuas mãos e eu de graça as encherei.
E eu de graça as encherei.
Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Do céu te ouvirei, e a tua casa
eu salvarei.
E a tua casa eu salvarei. Eu olharei o seu deitar,
eu olharei o seu deitar.
Serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará: bendito, amado do Senhor, bendito. Eu olharei o seu deitar,
eu olharei o seu deitar.
Serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará: bendito, amado do Senhor, bendito. Feliz serás e bem irás,
feliz serás e bem irás.
Abençoarei onde pisar, e todo mundo chamará:
bendito,
bendito,
bendito, amado do Senhor, bendito.
Amém. Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça espiritualmente a todos. Nós desejamos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.